e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Ana Brunhosa. A Ministra da Coesão Territorial tem a seu cargo uma fatia importante da gestão dos fundos comunitários, ao mesmo tempo que nos últimos tempos tem trabalhado na questão da descentralização e desconcentração de serviços públicos para outras áreas do Estado. Ana Brunhosa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Terminou agora o prazo limite para se concretizar o acordo com os municípios para a descentralização na área social. Em que ponto é que está esse processo de negociação?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. Desde segunda-feira que a ação social é uma competência dos municípios e desde segunda-feira que eles têm todas as condições para exercer essas competências e essas condições foram garantidas através de um acordo com a Associação Nacional de Municípios que reportou o acordo até como quase perfeito. E foi uma grande satisfação, porque é talvez das áreas mais sensíveis, e até tendo em conta os momentos que vivemos, e portanto a proximidade da decisão no apoio às famílias, na ação social é fundamental. E é uma das áreas de competências mais naturais para serem exercidas pelos municípios. Como ponto de situação, das 22 competências previstas na lei para serem passadas para os municípios, nós já as passámos todas, a maior parte está a ser exercida. Na área da saúde, e por motivos compreensíveis, tivemos a pandemia, tivemos a mudança do titular da pasta, nós temos quase 50% dos municípios que assinaram o auto de transferência, portanto é uma área em que é diferente a passagem de competências, ela passa quando se assina o auto de transferência e não por decreto-lei como as outras, mas está em bom caminho. E, portanto, fazemos um balanço muito, muito positivo e até diria que agora o momento é consolidar estas áreas que passaram e, a partir de 2024, começar a pensar em aprofundar e alargar a descentralização para outras áreas.
E, na área social, o que é que muda, efetivamente, com esta alteração que é feita?
Muda tudo o que é aquele apoio de proximidade. Uma família fica sem casa, por exemplo, e portanto ela pode dirigir-se ao município e o município tem os instrumentos para dar um apoio, aquilo que nós chamamos as ajudas eventuais, ou seja, arranjar uma casa para a família. Uma família tem baixos rendimentos, estou a falar do rendimento social de inserção, vai junto da Câmara e explica a sua situação. O município prepara com a família o processo, porque é um programa nacional, o processo vem aos serviços da segurança social, porque temos uma harmonização de regras, é concedido o apoio, a partir de então, quem acompanha a família é o município. E isto é muito importante pelo seguinte, uma família que está num processo de reinserção social, a preocupação não deve ser apenas garantir dinheiro para que a família tenha comida na mesa, a preocupação deve ser integrar a família na plenitude, acompanhar as crianças na escola, procurar que a família também se insira no mercado de trabalho. E isto o município faz muito melhor de qualquer organismo em Lisboa ou até regional. E, portanto, é tudo isto que nós passamos para os municípios com os equivalentes recursos financeiros.
E a vantagem aí é o quê? A rapidez na resposta ao cidadão? É isso?
É rapidez. É uma resposta mais completa, mais integrada, porque não é apenas a transferência financeira, é um acompanhamento completo da família, do agregado familiar. E há outra coisa muito importante. Todos os municípios têm apoios sociais, todos, às famílias. Isto permite uma racionalidade nesses apoios sociais, ou seja, permite que a Câmara Municipal, que já tinha um programa de apoio social, veja se há duplicações, se há redundâncias ou se há falhas, porque muitas das vezes os apoios que os municípios têm são muito mais, vão para além dos apoios do Estado, e bem, esse também é um papel das autarquias, mas a família, para a família ou para aqueles que precisam de apoio social, é muito mais fácil. Há apenas uma porta onde bater para pedir auxílio e não deslocarem-se a vários sítios para tratar de assuntos que têm a ver com o mesmo agregado familiar.
E na área da saúde que falou há bocadinho, porquê é que o processo foi diferente das todas as outras áreas que foram... em que houve processos de transferência?
Na área da educação...
Da saúde.
Sim, mas eu vou explicar porquê. Sim. Na área da educação, o processo foi rápido, porque os municípios já há uns anos que têm competências na área da educação. O que fizemos foi, aumentámos o número de ciclos a partir do qual as autarquias passam a ter competências. E as competências são na gestão dos edifícios, na gestão dos assistentes operacionais e em assegurar a alimentação, em assegurar os consumíveis que as escolas necessitam e as atividades de enriquecimento escolar. E, portanto, aí era uma área onde os municípios já tinham experiência e foi bastante fácil e está a correr muito bem. Na ação social, é uma área em que os municípios também já fazem e, portanto, muitas das vezes até em cima daquilo que o governo faz. Portanto, é uma área também conhecida. A saúde é uma área em que os municípios não têm experiência de exercício de competências e, por isso, foi decidido que seria algo que teria que ser trabalhado e negociado município a município. Por isso, está previsto que a competência só passa quando houver um acordo escrito, a que chamamos auto de transferência. O que é que esse acordo prevê? Prevê a passagem também da gestão e da propriedade dos centros de saúde, é apenas, nós estamos a falar apenas de cuidados de saúde de proximidade ou das unidades de saúde familiar, prevê também que os assistentes operacionais, uma parte dele também fique, desses assistentes fique sob a responsabilidade dos municípios e também a questão de alguns consumíveis. Volto a dizer, a pandemia não permitiu que trabalho. E agora é um dossiê que o nosso Ministro da Saúde tem consigo e em poucos meses nós vimos os números aumentar e estamos convictos de que vamos atingir o objetivo de termos a totalidade dos municípios muito, muito em breve. Mas tem a ver com isto, são áreas novas e depois são áreas onde há carências, nomeadamente ao nível de reparação de equipamentos, de alguma intervenção nos edifícios, e isso tudo tem que ficar no auto de transferência. Portanto, é um trabalho bastante complexo, mas está a correr bem na nossa perspectiva.
E neste momento, se o objetivo final é que todos os municípios fiquem com essas competências, em que ponto é que está na área da saúde?
50% dos municípios, cerca de 50% dos municípios que podem exercer a competência já assinaram o auto de transferência. Eu fico tranquila quando vejo municípios como Évora, por exemplo, que eram muito críticos em relação ao processo, terem assinado. E, portanto, se há municípios que no passado eram críticos do processo de descentralização da saúde e hoje já estão a exercer a competência, eu acredito que, na maior parte dos casos, são pequenos acertos. E da experiência que eu tenho no terreno, são pequenas coisas que muitas das vezes impedem a assinatura do auto de transferência, mas a equipa do Sr. Ministro está a acompanhar diretamente e está a fazer essa gestão no terreno e penso que correrá muito bem.
Em termos de balanço geral das 22 áreas que eram o objetivo final desta transferência, como é que estamos em termos de prazos definidos, execução?
As competências passaram todas para os municípios, essas 22...
E a aplicação prática, como é
que... Estão a ser exercidas... em maior grau por uns municípios do que por outros, só para dar exemplos. A gestão das praias, algumas estradas que passaram de nacionais a municipais, a questão das receitas das multas do estacionamento. Portanto, nós estamos a falar de um conjunto muito vasto, os portos, uma parte dos portos, estamos a falar de um conjunto muito vasto de áreas, muitas dessas áreas até trazem receita para
os próprios municípios.
Sim, sim, trazem receita e, portanto, ajudam os municípios a gerir melhor o património dos municípios e tudo aquilo que é domínio público. Em alguns casos, ainda precisamos de conversar. O Ministério da Coesão Territorial faz aqui a ponte. Porque quem transfere as competências são os ministérios, não é? Portanto, são os diferentes setores. O que nós fazemos é a ponte, coordenamos o processo, envolvemos-nos no processo e, quando há problemas, juntamos as partes. Eu queria aqui dizer algo que considero muito importante. Foi o papel da Associação Nacional de Municípios Portugueses neste processo. Quando eu assumi o dossiê, havia um nível de contestação bastante elevado e penso que se resolveu com diálogo. E esse diálogo e o explicar o processo restabeleceu a confiança e a partir daí, e também reforçámos, obviamente, significativamente, e quando eu digo significativamente, estamos a falar de algumas centenas de milhões de euros, reforçámos significativamente o pacote das verbas que acompanhavam as competências. E reforçámos...
Passou de quanto para quanto? Já agora, só
olha,
para as pessoas terem uma ordem de ideia.
Passou de 900 milhões para 1.200 milhões só num ano, e isso, como percebem, é um esforço significativo e, para além disso, ainda garantimos no Orçamento de Estado que, se houver necessidade de reforço, o Governo reforçará.
E a
almofada, ou seja, não só reforçamos, como garantimos que acompanharemos para verificar se os recursos que transferimos são suficientes para o exercício das competências. E estamos a falar de um ano também particularmente difícil por causa da inflação e, portanto, também temos que acompanhar. E, portanto, é um trabalho estreito, de confiança, de proximidade. Na altura em que assumimos o dossiê, estou a falar há um ano atrás, estava muito por fazer, não porque quem tivesse o dossiê não estivesse empenhado, mas porque, de facto, estávamos a sair de uma pandemia e não havia disponibilidade nem tempo para corrermos o país e para falarmos com todas as autarquias, sempre ao lado da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
E essa almofada que existe por parte do Governo para eventuais necessidades que se manifestem, estamos a falar de que ordem de valores?
É o valor que for necessário, porque se os municípios nos comprovarem que o valor que estamos a transferir necessita de ser reforçado em 10 milhões, teremos que transferir...
Mas não existe um teto?
Não existe um teto neste momento. O que existe é... O município evidencia que tem necessidades, nós analisamos e reforçamos, porque nós na lei pusemos um princípio que já não estamos a cumprir, porque nós pusemos o princípio da neutralidade financeira, que dizia o seguinte: nós passamos para os municípios as verbas que os ministérios tinham. Mas nós, neste momento, já ultrapassámos em muito as verbas que os ministérios, por exemplo, o Ministério da Educação tinha para a manutenção de escolas. O Ministério da Educação tinha 8 milhões para a manutenção de escolas.
Anuais?
Anuais. Estamos a falar de 1.000 escolas. E, portanto, neste momento, o pacote financeiro que está sinalizado no Orçamento de Estado para 2023, só para manutenção, e quando eu falo de manutenção, são pequeninas obras, esse pacote é de 45 milhões.
Só para as escolas?
Só para as escolas. E diz-me assim, então não cumpriram o princípio da neutralidade financeira? Pois não, porque então a descentralização implicou maiores custos. Pois implicou, porque nós gastávamos pouco, investíamos pouco, o Estado investia pouco. Ora, se o Estado investia pouco e se estamos a passar essas competências para os municípios e se queremos garantir que dessa passagem de competências não resulte ou resulte o melhor serviço público, então temos que passar os recursos que são necessários para um bom exercício de competências. O acordo na educação foi possível porque nós também nos comprometemos com um programa de requalificação de escolas. Nós não estamos a falar de manutenção, estamos a falar de requalificar escolas que precisam de intervenção. Nós temos uma lista de 451 escolas que foram identificadas entre o Ministério da Educação e os municípios, a Associação Nacional de Municípios e nós próprios, e o Governo comprometeu-se a fazer obras de, em alguns casos é de quase total reabilitação. Nós temos cerca de 33 escolas sinalizadas que necessitam de obras urgentemente e, portanto, no acordo com a Associação Nacional de Municípios, nós demos a garantia de que apoiaríamos na totalidade os municípios na requalificação dessas escolas.
Isso vai para lá daqueles 45 milhões que falou anuais para manutenção.
Exatamente.
Ou seja, isso implica uma ordem de investimento de quanto?
Realisticamente eu não posso dizer, porque só posso dizer o valor depois de ter os projetos, mas ultrapassa os 2 mil milhões de euros, ultrapassa. Das nossas contas iniciais, nós estamos a falar de um valor que é superior a 2 mil milhões de euros. Já temos os avisos abertos para os municípios submeterem os projetos, é importante que submetam já a candidatura com os projetos de arquitetura e projetos de execução. Porquê? Uhum. Porque isso nos dá outra garantia do valor das obras. O preço de referência, tivemos que colocar um preço de referência, obviamente. É um preço que corresponde aos valores de mercado de hoje e, portanto, à medida que os municípios forem submetendo as candidaturas, nós vamos apoiando para, porque as escolas, neste momento, já são dos municípios. A descentralização significa isto, mas nós passámos as escolas com a garantia de financiar as obras que as escolas necessitam e, portanto, falo desse programa de requalificação de escolas que ultrapassa os 2 mil milhões de euros.
E neste processo de descentralização, o que é que ainda não conseguiu fazer que gostaria de tratar futuramente?
Gostaria de ter...
Alargar as áreas, por
Sim,
exemplo?
Sim, gostaria de alargar as áreas. Nós já estamos a alargar para áreas como, por exemplo, a questão da gestão do controlo dou um exemplo. Nós, os municípios, nós não temos capacidade, o Estado, de controlar a velocidade dentro das grandes cidades, em todas. E, portanto, há uma possibilidade de pormos radares e que essa gestão seja feita pelos próprios municípios. O Estado não tem a capacidade de fazer isto, de fazer bem. Isto implicará salvar vidas. Os números que temos indicam-nos que a mortalidade é muito elevada, mesmo em contexto urbano, e aqui falo de mortes nas passadeiras e outro tipo, infelizmente, de mortes que o excesso de velocidade nos centros urbanos provoca. Essa é uma das áreas que gostaríamos, e aqui estamos a trabalhar com o Ministério da Administração Interna, que gostaríamos também de trabalhar com os municípios. Gostaríamos também de que os municípios tivessem outra intervenção, por exemplo, na gestão do centro de saúde, nos horários do centro de saúde, na gestão da rede do centro de saúde. É preciso dizer que O Sistema Nacional de Saúde será sempre nacional, mas é normal que os municípios, como acontece noutros países, tenham uma intervenção maior nessas áreas. Nós hoje temos projetos em que os próprios municípios garantem, por exemplo, viaturas que vão à casa das pessoas quando se antecipa a ida das pessoas do hospital para casa e, portanto, há equipas multidisciplinares que acompanham as pessoas em casa. E, portanto, nós estamos a falar de serviços que andam entre a área da saúde e a área social. Uhum. Eu gostaria muito que estes serviços fossem ou da competência dos municípios ou uma competência partilhada dos municípios, até porque, no fim do dia, hoje, grande parte desses serviços são pagos pelos municípios. Portanto, é muito importante que eles também sintam que têm uma voz a dizer, porque conhecem melhor o território de qualquer organismo em Lisboa. Uhum. Não quero aqui retirar importância a esses organismos, naturalmente.
Central, sim.
Exatamente.
Outra parte deste processo é aquilo que chamaram a desconcentração para as CCDR, para evidenciar a diferença entre a transferência de competências para as CCDRs e para os municípios. Há quem suspeite ou alerte para o risco disto ser uma regionalização silenciosa, este esforço. Como é que comenta essas suspeitas?
Este processo que estamos a fazer, quer da descentralização, quer da desconcentração, é uma grande reforma que estamos a fazer do Estado. No caso da CCDR, nós estamos a reorganizar os serviços do Estado na região, nas regiões. E, simultaneamente, ao fazê-lo, estamos a passar serviços do Estado que estavam nas regiões, estamos a passá-los para a coordenação das CCDRs e estamos a passar atribuições ou competências de outros serviços para as CCDRs. O objetivo é que, tendo as CCDRs a responsabilidade do desenvolvimento regional, uhum, elas possam também ter as competências das diferentes dimensões do desenvolvimento regional. Não há desenvolvimento regional sem desenvolvimento rural em grande parte dos territórios. Portanto, faz todo o sentido que a agricultura esteja sob a coordenação da CCDR. Não só a agricultura em termos de política pública na parte da execução, mas também a agricultura no que toca à parte dos fundos. Nós não podemos ter o território olhado por capelinhas. O território tem que ser olhado, quando planeamos o desenvolvimento do território, ele tem que ser olhado e implementado de forma holística, de forma global, e não pode ser dividido por áreas consoante o Ministério. Não. O território não tem que sofrer esta, pelo facto de, na orgânica do Governo, nós tratarmos as áreas separadas. Não. E as CCDRs garantem-nos essa integração das várias áreas de política pública no território. A cultura, a conservação da natureza, que é tão importante, a parte do ordenamento do território, a parte da agricultura, como acabei de falar, a gestão da rede de escolas, a gestão da rede de centros de saúde. Faz todo o sentido que assim seja, porque se nós passamos competências para os municípios, é importante que a nível regional haja um ponto de apoio para apoiar essa gestão da rede desses equipamentos que passaram para os municípios. Portanto, os dois processos, da descentralização e da desconcentração, não estão separados. Eles têm que se complementar. Se estamos a passar competências maiores para os municípios, ou seja, se a sua intervenção na vida dos cidadãos é maior, nós não podemos ter a nível regional um vazio. Uhum. Nós temos que ter a nível regional capacidade de decisão e até de implementação dos fundos europeus que corresponda a uma maior responsabilidade dos municípios. E, portanto, tudo isto está ligado. Isto representa uma melhor organização do Estado. E isto representa um maior poder, maior autonomia e maiores competências para as CCDRs. Se um dia, resultado deste processo, vou dar-lhe um exemplo, uma empresa hoje que queira criar uma área de negócio, para licenciar tem que bater a 3-4 portas. para ter o processo de licenciamento. Com este processo vai ter apenas que se dirigir à CCDR e depois todas a CCDR terá dentro das suas áreas de competência intervenção e articulará com as outras áreas, com a APA, com o ICNF, com as outras instituições. Portanto, no fim do dia, o que nós queremos é que aqueles a quem a CCDR serve, que são os municípios, são empresas, são instituições, sintam que o serviço público é melhor. Se no final deste processo os portugueses acharem que daqui resulta uma melhor organização do Estado e que querem fazer a regionalização, o governo é a favor da regionalização. Enquanto o maior líder da oposição mantiver a posição de ser contra o referendo, sabendo nós que para haver referendo tem que haver maioria de 2/3 na Assembleia da República, vamos fazendo aquilo que nos compete, que é governar e organizar o Estado nas regiões para que as políticas públicas sejam melhor implementadas, e fizemo-lo no momento ideal, que é no momento em que iniciamos um novo quadro comunitário e, portanto, no momento em que as estratégias das regiões foram repensadas, reanalisadas à luz dos novos desafios e em que estamos a tomar decisões sobre onde queremos colocar os fundos europeus que temos à nossa disposição. E aqui eu não tenho a menor das dúvidas de que em todas as áreas os municípios e as regiões têm que ter um papel determinante, mas para isso têm que estar capacitados institucionalmente e com as competências para poderem fazer o seu trabalho. E é isto que estamos a fazer, com a descentralização e com a desconcentração. Se um dia vier a regionalização, melhor. Porque não conheço o país, seja pequeno ou grande, em que a regionalização tenha prejudicado o seu desenvolvimento. A regionalização implica, ou terá que implicar, estes dois processos que fazemos, eles são paralelos. E o que estamos a fazer é perceber qual é o melhor nível para se tomar a decisão. Há certas decisões em que é melhor serem as freguesias a tomar essa decisão. Há certas decisões em que são os municípios os mais adequados para tomarem a decisão. Há certas decisões em que devem ser as regiões. E há outras decisões em que tem que ser o governo. Agora, um ministro não tem que tomar certas decisões. Não lhe interessa tomar certas decisões. Essas decisões têm que ser tomadas pelos autarcas, têm que ser tomadas pelas comunidades intermunicipais, que são associações de municípios que hoje também têm competências. Portanto, é isso que nós estamos a fazer.
Falou aí nos fundos comunitários. Portugal está neste momento numa fase um bocadinho diferente do normal, porque tem três áreas que tem que gerir aqui num curto espaço de tempo. Tem o fim do PT 2020, tem o PRR, penso que está até 26, e tem o arranque do PT 2030. Como é que está esse processo de execução de fundos, que até já gerou aí alguma animação à conta de umas declarações do Presidente da República?
Ainda bem que gerou animação, porque significa que todos estão atentos, e é bom que todos estejam atentos. Portanto, este é um processo com grande transparência, com grande nível de exigência, mas penso que no último Conselho de Ministros a nossa comissária europeia, Elisa Ferreira, deixou o país tranquilo. Nunca ficamos completamente tranquilos, mas garantiu que as coisas estão a correr bem e garantiu que somos dos melhores executores. Somos dos melhores executores não só no PRR, como costumamos ser dos melhores executores nos quadros comunitários, no PT 2020 e no PT 2030. Não podemos ignorar que estes problemas que sentimos da inflação, da falta de matérias-primas, é um problema da Europa, é um problema do mundo. Mas mesmo assim, quer no PT 2020, quer no PRR, somos dos países que melhor executa. E por isso estamos tranquilos com o processo, sempre atentos.
O que é que isso quer dizer? Já agora somos dos que melhor executa?
Comparando o pacote financeiro que temos à nossa disposição com outros países que têm pacotes financeiros equivalentes, a nossa taxa de execução, de utilização dos fundos é das maiores. Uhum. E, portanto, estamos a executar os fundos. Para além disso, a taxa de erro que o país tem na execução dos fundos, e a taxa de erro decorre de más decisões que tenhamos tido na atribuição de fundos, e que as auditorias, os vários níveis de auditorias que temos, quer seja do nosso Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, quer seja do Tribunal de Contas Europeu ou de um organismo que na Europa também faz a fiscalização, que é o OLAF, a nossa taxa de erro é das mais baixas. Aliás, Portugal é dos poucos países que tem um contrato de confiança com a União Europeia na gestão de fundos comunitários.
O que é que isso quer dizer, um contrato de confiança?
Quer dizer que a nossa taxa de erro na aplicação de fundos é baixa, quer dizer que quando a Comissão Europeia sinaliza os países na gestão de fundos e lhes atribui um perfil de risco, o nosso perfil de risco é muito baixo. Ou seja, significa que executamos as verbas com muito baixas taxas de erro. Ou seja, na gestão, nós gerimos bem os fundos. No Portugal 2020, nós temos até 2023 para concluir a execução. Neste momento, fechar os projetos, já não se aprovam candidaturas nesta fase, o que estamos a fazer é encerrar projetos, relatórios finais, analisar os pedidos de pagamento, e já iniciámos o Portugal 2030, abrimos os primeiros avisos do Portugal 2030, só na área das empresas esses avisos correspondem a 400 milhões de euros de fundo para as empresas, mas também é preciso explicar que fizemos diferente desta vez. Desta vez procurámos garantir uma transição suave entre o Portugal 2020 e o Portugal 2030. Nós sabemos com antecedência os projetos que podemos financiar no âmbito do Portugal 2030. Então, o que é que fizemos? Criámos um mecanismo extraordinário de antecipação das verbas, ou seja, abrimos antes até dos programas estarem aprovados, abrimos avisos para projetos que já estavam maduros e que iriam ser apoiados por conta de verbas do Portugal 2030. Aqui tínhamos que ter a garantia de que esses projetos cumpriam todas as normas em termos de contratação pública e em termos de alinhamento com o que são as prioridades do Portugal 2030, e só nesta área nós já temos aprovados mais de 800 milhões de euros. Estamos a falar de áreas prioritárias na formação, para não haver um gap, ou seja...
Sim,
para
porque entre quadros comunitários às vezes costuma haver um intervalo de tempo.
E é terrível para as instituições, nomeadamente naquelas que dão formação profissional, e portanto isso afetava a vida das pessoas. E para não haver interregno, nós abrimos esses avisos, ou seja...
Antecipadamente.
Exatamente. Abrimos no PT 2020, mas por conta do... Abrimos no PT 2020 por conta do PT 2030. E portanto, foi a primeira vez que o fizemos, para termos uma transição suave entre quadros comunitários. Portanto, já temos mais de 800 milhões de verbas aprovadas para projetos que vão ser financiados com o PT 2030. Portanto, antes do PT 2030 ser aprovado, nós já estávamos a ter projetos aprovados. Portanto, Portugal 2020 acaba em 2023, não lhe digo que não estamos pressionados, estamos sempre pressionados, nós nunca estamos descansados. O PRR está a ser implementado e acompanhado, a grande preocupação do PRR é a inflação, é o custo dos materiais, é as quebras no abastecimento, como acabei de referir, já iniciámos o Portugal 2030, mas com o Portugal 2030 estamos relativamente tranquilos, porque temos até 2029, 2030 para executar, portanto é um período de execução maior.
Senhora Ministra da Coesão Territorial, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Termina assim mais uma edição do podcast de Política com Palavra. Até para a semana.
Obrigada.